Atos 10, 23 diz assim: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. A nossa postura é a mesma de Pedro. Nós estamos nessa campanha de 12 dias, conhecendo a história de cada um dos homens que fizeram essa missão, que participaram dessa missão do Senhor. Mas toda a glória seja dada ao Senhor. Pedro reconheceu que toda a glória era de Jesus e diz: olha, levante-se, não me adore. Você deve adorar ao Senhor Jesus. É com essa palavra que eu quero iniciar esse tempo, reconhecendo que Pedro sabia exatamente quem era o seu Senhor e quem deveria ser adorado. Então, essa campanha de 12 dias que nós fizemos, queridos, nosso único intuito é adorar ao Senhor Jesus Cristo. Que isso realmente fique no seu coração, no meu coração, no nosso coração, dessa campanha deste ano de 2017. Toda glória seja dada a Jesus Cristo. Com essa palavra, eu quero saudar a você, aqueles que estão pela internet, e de todo o meu coração, eu espero que seja um tempo especial na presença do Senhor. Eu não estou enxergando algumas pessoas por causa deste... Se melhorou. Muito bem. Você é capaz de lembrar qual é o tema dessa campanha dos 12 cestos? Me ajudem. 12 homens e uma missão. Quero te perguntar, eu ouvi um comentário do pastor Marcelo ontem, que em uma igreja que ele trabalhava, as pessoas diziam que o agir do Espírito Santo já cessou na igreja primitiva. Que a missão que as pessoas tinham lá dada por Jesus acabaram ou acabou naquele tempo. Você crê nisso ou não? Você crê no Espírito Santo para os nossos dias? Você crê que a missão continua sendo a mesma? Então eu creio que você vai gostar do que você vai ouvir nessa noite. Porque, pela graça de Deus, Paulo é uma inspiração para nós entendermos exatamente qual é a nossa missão aqui na Terra. Paulo, para mim, é uma das personagens mais fascinantes que a Bíblia nos apresenta. Depois de Jesus Cristo, para mim, é aquele que mais mexe com a gente. Por quê? Por causa da sua personalidade. Eu creio que todos nós aqui somos um pouco de Pedro. Eu falei Paulo? Pedro. Às vezes eu confundo Paulo com Pedro. É a idade, queridos, é a idade. Pedro é uma das figuras mais fascinantes que tem na Bíblia, porque ele é igualzinho a nós, ou nós somos iguais a ele. Oscilamos, temos altos e baixos, falamos o que não devemos, nos antecipamos, falamos fora de hora, negamos Jesus. Então, por isso que eu entendo que nessa noite vai ser uma noite especial para todos nós, queridos, pela graça de Deus, porque vamos conhecer este homem e vamos olhar para nós, para dentro de nós, e ver que nós somos iguais a ele, e que somente a graça do Senhor, o agir do Espírito Santo, pode transformar as nossas vidas. Você crê nisso? Então, abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 16, dos versículos 13 até o versículo de número 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 13 ao versículo de número 23. Posso pedir que você fique em pé, por favor? Em reverência à palavra de Deus. Eu perdi um pouco isso, sabia? Eu tinha muito zelo pela palavra de Deus, de uns tempos para cá eu não tenho dado importância. Eu acho que a gente tem que resgatar a importância da palavra de Deus, a centralidade da palavra de Deus em nossa vida e o temor que nós devemos ter pela palavra de Deus. 16, 13 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Versículo 16, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Versículo 23 e último. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das do homem. Assim das dos homens. Eu quero pedir que você se assente agora. E antes de iniciar a explanação, eu quero te dizer o seguinte: o mesmo Pedro que diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, recebe uma advertência de Jesus dizendo assim para ele: arreda-te de mim, Satanás. Como pode isso? Em um momento, um homem tem um discernimento maravilhoso de quem era Jesus Cristo, em seguida ele fala uma besteira tão grande que Jesus diz a ele: arreda-te de mim, Satanás. Esse é o Pedro. Este é o personagem que, para mim, me encanta falar sobre ele, não por ele como homem, mas pelo que Jesus fez na vida dele. O poder do Espírito Santo sobre a vida desse homem foi algo maravilhoso, extraordinário. Talvez não houve mudança na vida de uma pessoa tão significativa como houve na vida de Pedro. E eu vou te mostrar isso durante esse tempo que nós vamos conversar. Nós conversamos nesses 12 dias e eu estava ali cantando e me lembrando de cada um dos dias. E lembrando de cada um dos pregadores e pregadoras que por aqui estiveram, dos seus discípulos, dos seus apóstolos que foram citados, tratados, estudados aqui em cada uma das noites. Eu estive em todas as noites e foi muito bom porque eu aprendi muitas coisas. Eu confesso a vocês que muitos detalhes que nós ouvimos aqui eu nunca tinha ouvido. A gente normalmente estuda e não se aprofunda em cada um dos discípulos que são pouco conhecidos ou pouco a gente usa os textos desses discípulos. Então, para mim, foi muito bom e eu espero que você também tenha sido edificado. Mas eu pensei o seguinte: será que o pessoal sabe o que é dizer discípulo? Você sabe o que significa a palavra discípulo? Eu quero te dizer, discípulo é o que recebe disciplina, uma instrução. A raiz de discípulo é a mesma de disciplina. Então, aquele que recebe instrução ou disciplina, que segue os conselhos de alguém, que imita o exemplo de alguém. Você sabe o que é apóstolo? Porque nós conhecemos os discípulos também como apóstolos. A gente até fala do colégio apostólico, que é o colégio formado pelos 12. O que significa a palavra apóstolo? Apóstolo quer dizer embaixador, mensageiro, enviado extraordinário. Preste atenção nisso agora. Pessoa que representa a pessoa que manda. Apóstolo é aquele que representa aquele que o mandou. Então, quando você vai em algum lugar, você talvez seja um apóstolo. Porque se você fizer aquilo que aquele que te enviou faria, você está sendo um embaixador, você está sendo um apóstolo. É claro que nós distorcemos em nossos dias essa palavra hoje, muita gente está usando a palavra apóstolo, não tem nada a ver com o que o pessoal faz hoje. O pessoal acha que apóstolo é ter muitas igrejas, fundar muitas igrejas. Nada a ver. Aqui em Londrina tem vários apóstolos, eu fico pensando, meu Deus... Aliás, nós já temos no Brasil hoje patriarcas. Daqui a pouco vamos ter semideuses. Já, daqui a pouco vai ter um Cristo também. Você já não tem um maluco em Curitiba que se chama Cristo? Mas é o final dos tempos, queridos. Isso vai acontecer com mais intensidade. Eu dividi em alguns tópicos para a gente entender a vida de Pedro, e eu espero que isso te ajude a entender a vida desse homem, que, como eu te disse, para mim é fascinante a vida desse homem. Pedro se chamava Simão, e nós vemos isso em João 1,42, Jesus dizendo assim, olhando Jesus para ele, Pedro diz, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O nome de Pedro era Simão. E Simão era uma forma abreviada de Simeão. E o que significa a palavra Simeão? Famoso. Famoso é o significado dessa palavra. Pedro, no grego, significa pedra ou rocha. O seu equivalente no aramaico é Cefas. Cristo dá o nome Pedro, Cefas, a Simão, para designar firmeza. Agora, como pode designar firmeza para um homem que oscilava do jeito que ele oscilava? Que era capaz de receber uma repreensão, que eu nunca recebi uma repreensão dessa. E eu não sei se eu recebesse uma repreensão de alguém, como é que eu agiria? Pense bem, alguém chegar para você e dizer, arreda-te de mim, Satanás. Como é que você reagiria? A gente ficaria de bico, não ficaria? Estou de mal. Como que diz isso para mim? Mas Pedro entendeu a besteira que ele tinha feito. Ele não se revoltou com Jesus. Ele entendeu exatamente o que ele tinha feito. Creio, porque não existe nada, relato bíblico, que demonstre isso. O pai de Pedro se chamava João e provavelmente ele era pescador. E o pai influenciou a vida dele com seu irmão. Ele é irmão de André, você se lembra disso. E eles moravam na cidade de Betsaida. Betsaida quer dizer casa da pesca. E eles ficavam no mar da Galileia, a gente chama de Lago de Genezaré. Tente imaginar aqui na minha mão o mapa de Israel, tá ok? No meio do mapa de Israel você tem o Rio Jordão. Aqui embaixo você tem Jerusalém. Aqui em cima, ao norte, você tem o Lago de Genezaré. Do lado esquerdo do Jordão você tem Samaria. Então, eles habitavam aqui nessa região da Galileia. Eu lembro muito bem que o pastor Matias me disse que o único apóstolo que era da Judeia, lembra quem era? Judas Iscariotes. Os outros todos eram galileus, vindos da Galileia, e eles moravam nessa região. As profissões naquele tempo eram poucas, era agricultor, pescador, pessoas, cobrador de impostos. Então, a maioria das pessoas, normalmente, vivia daquela região, vivia da pesca. E Pedro, ele tinha uma empresa. Ele tinha uma empresa e ele era sócio de João. Seu irmão, João e Tiago. Eles eram sócios de uma empresa de pesca. E naquela região, eles exportavam peixes para Jerusalém e para Roma. Era um negócio rentoso, rentável que eles tinham, esse negócio de pesca que eles tinham ali. Muito bem. Em Atos 4,13, mais uma característica de Pedro para você entender. Diz assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Isso quer dizer que Pedro não tinha letras, não tinha cultura. Só que esse letrado, alguns historiadores dizem que era você não conhecer as tradições dos rabis. Não era você não saber escrever, você ser ignorante, no sentido de ignorar, de não saber. Você entendeu isso? Então, eles iletrados porque não conheciam as letras, talvez não tinham sido instruídos nas tradições dos rabis. Esse era Pedro, um pescador, provavelmente um homem bronco, rude, talvez com gestos meio grosseiros, porque era assim, mais ou menos, que as pessoas daquela região e eles, pescadores, agiam. Quais eram as características de Pedro? E uma pessoa que escreveu naquele livro que nós já citamos, eu quis trazer esse relato e copiei algumas coisas que ele falou e quero passar para você. O nome dele é Mark Byrne. Ele diz o seguinte, Preste bem atenção no relato desse homem, que para mim ele faz um resumo da vida de Pedro muito interessante. Ele diz assim: ele não era modesto, mas impositivo. Nos primeiros dias da igreja, esteve à frente dos apóstolos, falando como seu porta-voz. Pedro era querido pela igreja primitiva como o primeiro dos mais notáveis dos cristãos. Aqueles que eram os melhores cristãos, do entendimento, os mais importantes, Pedro estava entre os mais importantes cristãos. Ele era uma combinação de coragem e covardia, alternava momentos de grande força com lamentável instabilidade. Jesus dirigiu-se mais do que a qualquer outro de seus seguidores a Pedro, tanto em louvor quanto em repreensão. Jesus não falou tanto com outros como falou com Pedro. E aí tinha essas duas situações, tanto em louvor como repreendendo Pedro. Nenhum outro discípulo foi tão diretamente admoestado pelo nosso Senhor. Agora preste bem atenção nisso. E nenhum dos discípulos jamais ousou advertir seu próprio mestre como Pedro fez. Pedro não era fraco, não. Ele chegou a advertir Jesus Cristo. Sob os ensinos, os exemplos e o treinamento de Cristo, o caráter impulsivo desse galileu foi sendo gradativamente subjugado, até finalmente, após o Pentecostes, tornar-se a própria personificação da fidelidade a Cristo. Quando ele recebe o Espírito Santo, que o Espírito Santo o visita de maneira miraculosa e sobrenatural, Pedro muda, altera completamente a vida deste homem. Pedro tinha uma sensibilidade aguda ao pecado. Em seu espírito se mostrou extremamente sensível e melindroso nesse particular. Foi ele quem disse: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro era sensível aos seus erros, às suas falhas. E estudando sobre Davi, Pedro me parece que tinha um coração tipo Davi. Davi fez um monte de coisas erradas. Mas Davi, quando se colocava na presença de Deus, ele rasgava o seu coração. E eu nunca entendi direito por que a expressão de Davi era um homem segundo o coração de Deus, já que ele adulterou, já que ele matou, já que ele foi omisso, já que ele fez um monte de besteira. Mas ele é o único homem na Bíblia que diz que é segundo o coração. Eu não estou falando de Davi, eu só estou te citando isso, que Pedro parece que tinha um coração parecido com o de Davi. Um coração sincero, que quando ele confessava mesmo. Porque nós temos o costume, queridos, de nós pecarmos no varejo e confessarmos no atacado. Você comete um monte de pecados, mas na hora de confessar, você diz: Senhor, perdoa a multidão de pecados. Deus não está nem aí para a sua oração. Deus quer dizer que você fale: eu sou mentiroso, eu sou infiel, eu roubei, eu menti, eu adulterei. É assim que Deus quer escutar a nossa oração de confissão, queridos. Pedro, preste atenção que eu achei interessante isso. Ele pecou tão gravemente quanto Judas. Se Judas vendeu Jesus, Pedro não só falou mal de Jesus, como negou Jesus. O pecado não é diferente um do outro. Qual é a diferença entre um e outro? Pedro se arrependeu e Judas não. Dizem que Judas sentiu remorso, mas não houve arrependimento. Pedro se arrependeu. Como foi o chamado de Pedro? É interessante isso. Pedro teve um primeiro encontro com Jesus através do seu irmão André. Veja o relato bíblico que está em João 1, 40-42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João, João Batista, e seguido Jesus. Ele foi discípulo. Quando nós escutamos André, nós aprendemos isso, que ele foi discípulo de João Batista e discípulo de Jesus. André é irmão de Pedro. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, aqui eu estou falando de Pedro, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Esse mesmo MacBurney, que eu citei anteriormente, tem uma outra citação que eu achei interessante. Ele diz o seguinte: pelo que se deduz do cruzamento das informações bíblicas, Pedro e André, após esse primeiro encontro, eles retornaram às suas atividades cotidianas, voltaram a pescar, voltaram para a Galileia para pescar. Ali, algum tempo depois, eles tornaram a encontrar seu futuro mestre, dessa vez em caráter definitivo. E esse é o relato bíblico, dizendo o seguinte: e andando junto ao mar da Galileia, viu Jesus, né? Viu a Simão e a André, irmão de Simão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as suas redes, o seguiram. Parênteses. Será que nós temos a coragem de Pedro? Qual era o ganha-pão deles? Qual era o ganha-pão de Pedro e de André? Pesca. Eles estavam pescando. Jesus passou e disse: venham, sigam. Eles imediatamente, preste atenção, eles não foram fazer contas para ver se dava para ir. Eles não foram pagar as contas, eles não foram arrumar um dinheiro, vender os seus bens para poder se manter durante um tempo. A gente pensa assim: ah, se eu sair daqui, eu vou guardar um dinheiro na poupança para eu ficar 6 meses, 8 meses, 1 ano, não é assim que a gente faz? Eles não simplesmente largaram os barcos, as redes, e foram atrás de Jesus, à semelhança do que nós ouvimos a respeito de Levi, que estava na coletoria, era um homem rico e tinha muitas posses, e quando Jesus passou e disse: segue-me, ele simplesmente levantou e foi. Pedro fez a mesma coisa com André. Largaram tudo e foram. Deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus me chamou, eu tinha 2 filhas adolescentes, que hoje são casadas, nos deram netos. Eu e a Dorcas tinha uma vida normal, uma vida em que nós conseguimos nos sustentar. E Deus, quando me chamou, nós largamos tudo. Viemos para Londrina para fazer o seminário aqui em Londrina. A Valéria falou, vocês lembram da Valéria falando aqui? Quando eu cheguei, nós chegamos sem nada aqui, não tínhamos nenhum lugar para morar. Fomos arrumar um lugar para morar durante o tempo que viemos. E aí viemos fazer o seminário. Deixa eu olhar bem nos teus olhos e dizer para você: nunca me faltou o que comer, nunca me faltou o que vestir e nunca faltou lugar para morar. Nunca. Eu quero te dar um testemunho para você entender o que é seguir Jesus Cristo. Eu não sou melhor que você, mas eu entendi isso. Falei: ou eu sigo inteiramente, ou eu não sigo. Por isso eu não acredito, eu não acredito em ministério tempo parcial. Eu acredito em ministério tempo integral, em que você está inteiramente voltado, estou falando para mim, tá? Cada um governa a sua casa. Para mim, é tempo integral, é inteiramente na obra. Eu tenho dois relatos para você entender isso, o cuidado de Deus. Certo dia eu saí, eu comecei a trabalhar numa livraria, eu ganhava um pouco mais que um salário mínimo. E nós tínhamos uma renda de Ponta Grossa que nós tínhamos conseguido, e pagávamos o aluguel e o restante nós o mantínhamos com esse dinheiro. E certo dia, mais ou menos no final do mês, eu não sei se eu vou saber relatar direito isso, Eduardo, depois você me ajuda. Mas que eu já relatei, ela um dia falou: não foi bem assim, foi diferente. Eu falei: Jesus amado. Mas eu saí de manhã, ela disse assim: olha, não tem carne, não tem verdura, não tem arroz, não tem nada para comer hoje. E eu disse assim: Deus proverá. Eu desci, nós morávamos num prédio, desci, comecei a andar. Quando chegou no meio da esquina, eu falei: mas eu sou um irresponsável, né? Eu larguei minha esposa e minhas filhas em casa, não tenho o que comer e eu estou indo embora. Mas eu confesso a vocês que eu esqueci disso, fui trabalhar. Quando deu a hora do almoço, uma pessoa bateu, ninguém sabia disso. Bateu a campainha em nossa casa, o interfone, uma pessoa chamou a Dorcas lá embaixo, a Dorcas desceu na portaria, uma pessoa tinha trazido exatamente aquilo que nós não tínhamos. E a hora que a Dorcas escutou, ela ficou emocionada e ela disse assim: puxa vida, você é a resposta de oração, que nós não tínhamos o que comer. E ele disse assim: espera um pouquinho, já volto. Ele correu no mercado e comprou dois frangos e trouxe dois frangos para nós. Deus, quando se compromete com você, Ele te sustenta, não fique preocupado. A nossa fé tem que ser ao extremo, queridos. A gente precisa realmente testar a nossa fé. Nós temos medo, nós temos receio, achamos que Deus não vai cumprir aquilo que Ele falou. Se Ele te chamou, Ele vai te suprir. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pela graça de Deus, eu tenho muito mais do que eu preciso. Às vezes eu acho que eu tenho que dar muito mais do que eu dou. Quem me conhece sabe que eu sou desprendido, tudo que eu posso eu dou. Mas eu acho que eu preciso dar mais. Então, se um dia você escutar uma voz do Senhor dizendo: eu quero você, eu estou te chamando para a obra, por favor, não tenha medo, não tenha receio, largue e vá. Porque se Ele te chamou, se você ouviu a voz dEle, Ele vai te sustentar. A semelhança de Pedro, que simplesmente largou tudo e foi. E seguiu a Jesus. E Jesus transformou a vida desse homem de uma forma maravilhosa. Muito bem. A impressão que se tem por alguns detalhes da conversão de Pedro é que ele aguardava ansiosamente a chegada de Jesus. Ele sabia quem era o Messias e ele estava esperando. Tanto é que quando ele ouviu a voz do Senhor, ele seguiu. Ele foi. Na região em que ele morava, e início da sua caminhada com Jesus, ele viu alguns milagres. Veja como Jesus é cuidadoso. Isso aconteceu comigo, na nossa caminhada como família. Deus fez alguns milagres na nossa vida para dizer: ó, eu estou aqui. Quando nós demos o passo, ele falou: estou aqui, tá? Eu vou sustentar vocês, fiquem tranquilos. Eu lembro uma outra situação, eu não tinha dinheiro para pagar o seminário. Eu pagava R$120 o seminário. E não tinha dinheiro para pagar o seminário, eu nunca atrasei conta. E aí eu falei: o que eu vou fazer, Senhor? Eu não tenho dinheiro para ele pagar hoje. Minha cunhada ligou de Ponta Grossa e disse assim para mim: João, eu fui pagar meu seminário e o pai já pagou. Eu quero te mandar esse dinheiro. Eu falei: quanto que é? Ela falou: R$120. Eu estou te contando porque você me conhece e sabe que eu não sou de inventar as coisas. São experiências que a gente tem quando a gente simplesmente se entrega ao Senhor. Diz: Senhor, eu estou aqui, eu sou teu, a minha vida é tua, o Senhor me sustenta, o Senhor prometeu, vamos lá. Ele vai te sustentar. Pode parecer uma coisa louca para você, mas eu te garanto que Ele vai te sustentar. E Pedro, eu creio que corria algum risco, penso eu. Sabe o que aconteceu? Logo no começo da caminhada de Pedro com Jesus, Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Curou a sogra dele. O que mais que ele fez no começo? Pedro presenciou a ressurreição da filha de Jairo. Pensa, que milagre é esse? O cara ficou cheio de gás. Falei: meu Deus, esse Messias aí ressuscita mortos. Agora veja que interessante, ele vivenciou aquele fenômeno da transfiguração. Que fenômeno maravilhoso! Você já pensou? Eu nunca tive uma experiência como essa. Mas uma experiência da transfiguração deve ser algo inexplicável. É uma coisa que você não tem nem noção. A gente não consegue imaginar como deve ser. E ainda enquanto eles estavam lá tendo aquela visão maravilhosa, eles ouviram uma voz: eis o meu filho aí em quem eu amo. Sabe o que mais que Pedro presenciou? Para um pescador, preste atenção. Ele fala para Jesus: temos que pagar um imposto aí. Jesus fala: vai lá e pesca um peixe. Ele vai, joga a linha e pesca um peixe. E o peixe que ele pesca tem o que na boca dele? Um estarte. Uma moeda. Estava entalado o peixe com a moeda. Agora pensa bem para aquele pescador, ele pesca um peixe, passou 1 milhão de peixes, ele pega um peixe que tem uma moeda na boca do peixe. Deve ter sido uma bomba no coração daquele homem que era pescador. Já pensou, Adriano, se pegar um peixe que tem uma nota de R$100 na boca? Falou: aleluia, Senhor, glória a Deus. Era bem que eu precisava. Sabe o que mais que ele presenciou? Jesus andando sobre as águas. Jesus andando sobre as águas. Ele falou, mas este homem é algo especial. Ele é Deus. Por isso ele fez as afirmações que ele fez. Porque ele disse, mas peraí, eu conheço o mar, eu pesco todos os dias. Como que alguém anda numa água? Não pode. Não existe isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não veja, talvez você não sinta, mas Deus está fazendo milagre na sua vida todos os dias. Às vezes nós não percebemos o livramento de Deus em algumas situações da nossa vida. Às vezes nós não percebemos que Deus fez algo por nós que talvez nós vamos saber só na eternidade. Mas uma coisa eu te digo, Deus está te livrando todos os dias da morte, da agressão. Você pode ter certeza disso. Às vezes Deus está te livrando de um roubo, está te livrando de um assassinato. E se Ele permitir que você passe por uma dessas lutas, Ele permitiu para que você e eu cresçamos. Eu me lembro que uma vez nós chegamos em casa, nós nessa dureza que vocês imaginam que era uma dureza, uma dificuldade mais firme com o Senhor, chegamos em casa, a nossa casa arrombada, morávamos ali perto do Contour. Quando entrei em casa, falei, Dorcas, fica no carro que acho que entraram na nossa casa. Eu entrei em casa, eu trabalhava numa livraria, como disse a vocês, e eu gostava de comprar CDs internacionais. Eu tinha cada CD, queridos, que era maravilhoso. Eu falava para todo mundo, eu tenho coleção de CD. Sabe o que o ladrão levou? Só a coleção de CD. Glória a Deus mesmo. A Dorcas entrou, nós demos as mãos, oramos e agradecemos a Deus. Porque nós podíamos estar dentro da casa e alguém podia ter sido violento conosco lá dentro. Deus, ali eu me desapeguei daqueles CDs. A única coisa que eu lembro até hoje é que eu tinha uma coleção de Natal, que era a coisa mais linda do mundo. Todo Natal eu me lembro da coleção. Mas Deus levou, e eu creio que foi uma experiência para mim, que foi interessante, importante, para eu não me apegar nas coisas materiais e saber que Deus cuida de mim, cuida da minha família. Eu quero conversar um pouco com você sobre o temperamento de Pedro. Que você vai se identificar, e eu acho que vai ser importante para você, como foi para mim, enquanto eu estudava sobre isso. Um dia, certo dia, Dalgisa ligou e falou assim, pastor João, eu quero que você defina o seu discípulo com um nome, com uma letra. Eu falei, meu pai do céu. Que a Dalgisa é desse tamanhozinho, mas ela é impositiva, meia pedrão, assim, sabe? Falou, eu quero para já, é já. Falei, tá bom, Dalgisa, deixa eu pensar. Eu, pá, sanguíneo. Sanguíneo? Sanguíneo. Tá aí, Pedro, sanguíneo. Eu me lembro de um livro que eu li há algum tempo atrás, de um pastor, um escritor, um estudioso americano, chamado Tim LaHaye, vocês devem conhecer esse autor. É muito legal, esse autor escreve bons livros. E ele popularizou no meio cristão uma antiga teoria de Hipócrates. Hipócrates, ele viveu entre 460 e 370 a.C. Ele é considerado o pai da medicina. Ele era um médico grego e ele definiu as pessoas... definiu temperamentos para as pessoas, falou a respeito de temperamentos para as pessoas. Muito bem, Tim LaHaye, ele escreveu um livro com o título, se vocês quiserem copiar e ler, é muito interessante para você se conhecer, chama-se Temperamentos Transformados, muito legal. Ele descreve os quatro tipos de temperamentos ligando a personagens bíblicos. Ele mostra suas qualidades, seus defeitos e, por fim, mostra a operação, a transformação operada pelo Espírito Santo na vida de cada um dessas pessoas que fazem parte da Bíblia. Quais são os quatro temperamentos? Você sabe? Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Agora veja os personagens bíblicos. Abraão, ele era fleumático. Por Tim LaHaye, claro. Moisés era melancólico. Ficava chorando, reclamando, Senhor, este povo não aguento mais, não quero. Paulo era colérico e Pedro era sanguíneo. Eu quero falar um pouquinho para você sobre esse temperamento de Pedro. O sanguíneo, presta atenção se você se identifica. Deixa eu dizer uma coisa para você, todos nós temos de todos os temperamentos. Nós temos um que predomina, mas todos temos os quatro temperamentos. Estão entendendo isso? Mas normalmente um sobressai aos outros. Às vezes tem gente que são parecidos, dois, sobressai dois, mas normalmente sobressai um. Quem é o sanguíneo? É uma pessoa calorosa, amável, simpática. Ele atrai as pessoas como se fosse um ímã. Tem um bom papo, é otimista, é despreocupado, porém, tem pouca força de vontade, é instável emocionalmente, explosivo, irrequieto e egoísta. Quando eu falei a qualidade, um monte de gente, ah, sou eu, sou eu. Quando eu falei os defeitos, não, esse não sou eu, esse não sou eu, esse não sou eu. Assim como você tem qualidades, você tem defeitos. E se você não se conhece, você não vai ser corrigido nunca. Deixa eu dizer uma coisa para você. João Simonetti 1:1. Beleza? Diz assim: o princípio da cura é a admissão da enfermidade. Você só é curado se você admitir que você está doente, que você tem doença, que você tem defeitos, que você tem problema. Eu só emagreci, queridos, a hora que eu vi que eu estava doente. Eu estava com 123 quilos. Eu cheguei à conclusão um dia, digo, escuta, como é que eu vou falar para a minha igreja que eles têm que deixar os vícios, os maus hábitos, se eu não consigo deixar esse exagero que eu tenho de peso? Está vendo? A hora que eu admiti que eu estava doente, eu comecei a emagrecer. E eu emagreci no mês de dezembro. Não estou dizendo que eu seja exemplo para você, estou dizendo que eu tomei uma posição, eu falei, não posso mais ficar. E você deve ter algo que você precisa deixar na sua vida. E que você precisa tomar uma posição. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu vou largar. Se você disser, Senhor, eu estou largando hoje esse mau hábito, esse vício, isso que desagrada o teu coração, o Senhor vai te ajudar. Pensa que foi fácil perder esses quilos? Não foi fácil, gente. Mas Deus me sustentou. Eu fui lá, cheguei lá. Estou te contando isso, não como uma vantagem, estou dizendo da luta que foi, mas Deus me sustentou. E eu quero ver se não volto atrás, em nome de Jesus. Muito bem. Quais são os defeitos de Pedro, especificamente? Primeiras qualidades dele. Pedro era perspicaz. Ele via onde os outros não viam. Ele tinha iniciativa que às vezes os outros não tinham iniciativa. Tá ok? Pedro era companheiro. Pedro era admirador. Pedro era intenso. Pedro era atirado. Porém, seus defeitos eram: ele era volúvel, ele era precipitado e ele era inseguro. Como pode um homem tão atirado, tão ousado, ser inseguro, ser volúvel? Mas é assim, queridos. Nós temos qualidades e defeitos. As qualidades nós temos que pedir que Deus preserve. Os defeitos nós precisamos controlá-los. Agora eu quero conversar com você um pouquinho, queridos, e no final nós vamos aplicar tudo que nós estamos ouvindo, tá? Mas quero conversar com você com base na Bíblia. As manifestações de Pedro, o que aconteceu com Pedro pelos relatos bíblicos, você vai ver que interessante como é que era o temperamento desse homem, como é que ele agia, como é que ele reagia. Você se lembra que na transfiguração, ele chegou e falou, Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui para Elias, para Moisés, para o Senhor. Jesus falou, baixa a bola. Nós não estamos aqui para isso. Vamos descer. A gente teve uma experiência, vamos descer. Então, Pedro ele tinha essas iniciativas assim. Ninguém pedia opinião, ele dava opinião e falava que não devia, às vezes. Você se lembra na tempestade do mar da Galileia? Lembram o que aconteceu? Ele foi o único que se arriscou de forma impulsiva a desafiar a gravidade andando sobre as águas. Ele foi o único que saiu do barco e disse, Senhor, eu vou até o Senhor. E ele foi, não foi? Porém, em seguida, deu medo e ele afundou. Será que acontece conosco isso? gente começa uma campanha, Deus, eu estou aqui, é comigo mesmo, eu vou, chega no meio. O motor começa a ratear. A gente faz um propósito com Deus. A gente começa a ter um momento com Deus e aquilo está sendo bom, aquilo está trazendo mudança para a nossa vida, mas, de repente, você começa a ser envolvido pelo dia a dia, pelos horários, pela tirania do tempo, como eu preguei esses dias, e aí você vai deixando, você vai permitindo que aquilo que você tinha ganho, que você estava fazendo, que era muito bom, você começa a deixar. Um outro episódio, quando Jesus fala acerca dos dias difíceis que viveria e que ele morreria e que ao terceiro dia ele ressuscitaria, Pedro, alguns entendem que Pedro esperava que Jesus fosse um rei terreno, assim como Simão Zelote. Então, alguns, por essa afirmação dele, alguns entendem que ele pensava assim. Olha o que ele diz. E Pedro, tomando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. É brincadeira, não? Repreendeu o Messias? Dizendo, tenha compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. O que, que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Você não está pensando nas coisas do alto, você está pensando nas coisas dos homens. Eu não vim aqui para ser um rei terreno, eu vim aqui para implantar o reino de Deus, o reino que é espiritual, o reino que é eterno. Lembra do lavapés? Jesus diz assim, olha, eu vou dar. Jesus pega a toalha e eles começam a olhar entre eles, eu imagino a cena, eles numa mesa como essa, Jesus pega a toalha, pega uma botija como essa, e pega uma bacia e vai em direção a eles, e Pedrão começa a imaginar o que Jesus vai fazer. E aí Pedro diz para ele assim, Senhor, de forma alguma o Senhor vai lavar meus pés? O Senhor, Deus, vai lavar meus pés? Jesus fala assim, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então o Senhor lava os pés, as mãos, o pescoço, a cabeça, o ombro. Jesus falou, Pedro, quem já tomou banho está limpo, querido. Eu estou te ensinando uma lição. O rei, o Deus, está fazendo o trabalho do empregado mais simples de uma casa, que é lavar os pés fétidos, imundos, das pessoas que chegam às casas. Pedro não entendeu a lição. Por isso que talvez as pessoas falem que ele era iletrado. Demorava às vezes para ele entender. Jesus queria dar uma lição de humildade a ele. Será que tem coisas, queridos, que a gente não entende do que Deus está fazendo em nossa vida? Será que existem situações em nossa vida que Deus está falando conosco uma coisa e nós estamos entendendo outra? Isso pode acontecer, queridos, pode acontecer se nós não estivermos afinados com Deus, se ouvirmos as vozes que não são de Deus. E tem muitas vozes falando, inclusive de Satanás. Por isso nós temos que estar afinados com Deus para entender aquilo que Ele quer dizer, quer falar para nós. Ainda nessa noite do lava-pés, porque a noite do lava-pés precede a sua morte, tá? Ainda nessa noite, Pedro percebe que havia um clima estranho. Ele sentiu que a coisa não estava boa. E aí, Jesus disse assim, em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Você imagine o clima que criou. Aí alguém disse certa vez, e eu concordo com essa pessoa, diz o seguinte, sabe por que eles ficaram tão atônitos quando ouviram isso? Porque qualquer um deles podia ter traído Jesus. Se eles foram capazes de abandonar Jesus, qualquer um deles podia ter traído. E eu fico pensando o que passou na cabeça de Pedro, porque Pedro ele ficou tão, mexeu tanto com ele isso, porque ele disse assim para João, que estava perto de Jesus, pergunta para ele quem que é. Pergunta quem é que vai trair realmente. E ele não percebeu que Jesus tinha falado, aquele que come o bocado, que come comigo, que põe a mão no prato comigo, era Judas. Eles não perceberam que Judas estava ali se entregando, que Jesus estava dizendo, é esse aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse que eu estou dividindo o prato, que está comendo esse pão comigo, é que vai me trair. Mas eles não perceberam, e principalmente Pedro não percebeu. Talvez Pedro tenha pensado que poderia ser ele, pois ele era inconstante. Ele oscilava entre extrema coragem e covardia, entre fé e incredulidade. Novamente, no impulso, ele diz assim, Senhor, para onde vais? Porque não posso seguir-te agora, por ti darei a minha vida. O que aconteceu no dia seguinte? Ele disse, por ti darei a minha vida. Sabe o que Jesus diz para ele? Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. Ele não deve ter acreditado em Jesus, né? Falou, não, o mestre está. Eu negar Jesus? Como assim? Estou assim com ele? Né? No Getsêmani, que é a noite que ele está se preparando para a sua morte, que daí ele vai e é entregado, ele é entregue em seguida por Judas, naquela mesma noite. Ele está no Getsêmani e Jesus tinha dito para eles, olha, vigiem comigo. Jesus disse, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, assim nem por uma hora pudesses vigiar comigo, vigiai e orai para que não entres em tentação. Eles dormiram de novo. E Pedro, que era o companheiro de Jesus, que era íntimo de Jesus, dorme. Aí Jesus acorda e diz assim para eles, os acorda que Jesus estava orando, levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado aquele que trai. Muito bem, em seguida, com a chegada de Judas, ele ouve de Jesus dizendo para Judas, Judas, com um beijo, traz o filho do homem. Como é que Pedro se mantém naquele ambiente de pressão? Eu imagino chegaram os guardas, cercaram a Jesus e aqueles que estavam juntos, e aí Judas o beija e define quem era Jesus, e agora eles vão prender Jesus, e Pedro, no meio daquela pressão, ele faz o quê? Pega uma espada e corta a orelha de Malco. Agora preste bem atenção nisso. Jesus falou assim, sem violência, se eu quisesse, eu chamaria uma miríade de anjos para me defender aqui. O que, que Jesus teve que fazer? Pegou a orelha de Malco e colou no lugar, fez um milagre. Agora eu pergunto a você, Jesus foi julgado injustamente ou não? Foi ou não foi? Ele era inocente, foi julgado e foi condenado inocentemente. Se tivesse sido cortada a orelha de Malco, não tinha um motivo para ele ser julgado? Pior crime que tinha era sedição, era um levante contra as autoridades. Olha o que Pedro fez, o cara não pensava. Por isso, sob pressão, muitas vezes a gente faz o que não quer, o que não pode. Às vezes a gente faz alguma coisa que depois se arrepende. Acontece com você isso? Certa vez eu vinha pela rua Goiás, eu já contei isso talvez aqui, quando nós chegamos na esquina da rua Pernambuco, eu vim à frente de uma moto e quando eu cheguei perto da Goiás, eu mudei de faixa e ele vinha vindo pela faixa da esquerda e eu fechei. Sem perceber, eu fechei. Fechou o sinal, ele parou do meu lado. Ele começou a dizer para mim assim, também? Tem que voltar para o trânsito, fazer aula, não sabe dar seta, como é que pode isso? Depois vem pedir, olha o que ele falou, depois vem pedir perdão, faz besteira, eu podia ter me acidentado, e papapai, papapai, falou um monte de besteira. E a Dorcas do lado orando, Deus, ajuda o João, eu creio que foi essa, nunca perguntei para ela, mas acho que foi essa a oração dela. E eu tive um momento de tentação. Eu olhei assim, de lado assim, e medi o tamanho dele. Eu falei, Jesus, é só uma. Se eu der uma, embola ele. Ele era pequeno, franzino. Olha o que passou na minha mente. Na mesma hora o Espírito Santo me mostrou a manchete da Folha de Londrina do dia seguinte. Pastor evangélico senta a mão em um motoqueiro na esquina da Goiás com a Pernambuco. Pensa a vergonha que seria para a igreja eu ter feito aquilo. Pensa o que seria de dano para o evangelho um pastor agredir uma pessoa na rua. Mas eu estava a ponto de fazer isso. Agora vai me dizer que você não tem esse tipo de tentação? Você é extraterrestre? Você é de Marte, de Vênus? Você é humano como eu. Por isso a gente tem que submeter a Deus sempre as nossas reações. E glória a Deus, o Espírito Santo foi maravilhoso, porque eu vi com meus olhos aquela manchete do dia seguinte. E aí eu olhei para ele e falei, olha, o senhor me perdoe, eu estou errado, a próxima vez vou ter o cuidado de dar a seta. Abriu o sinal e ele ficou parado assim. Ele esperava uma agressão minha, ele esperava que eu fizesse alguma coisa. Ele ficou parado, estático. Queridos, somos como Pedro. Somos como Pedro. Não adianta nós nos iludirmos, porque nós temos a tendência de agir por rompante. Nós temos problemas com as nossas reações. Às vezes nós não temos problema com a ação, mas temos problema com a reação. Quando alguém nos fere, quando alguém nos agride, quando alguém fala alguma coisa, você solta aquilo e não pensa naquilo que você está falando. Mais um episódio de Pedro. Na negação, na noite, ele fala antes do que está para acontecer. Em Lucas 22, 33, ele diz assim: Senhor, estou pronto a ir contigo. Presta atenção no que ele diz. Tanto para a prisão como para a morte. Olha o cara, de novo. Aí o que se passa, queridos? Que não é o nosso caso. Nós nunca fizemos isso de prometer algo para Deus e não fazer. Nos comprometemos, principalmente no início de um ano, na virada de um ano, ou numa campanha como essa, a gente se compromete, não, Deus, eu vou ler um versículo da Bíblia, um capítulo da Bíblia todos os dias, eu vou orar todos os dias, mas passou uma semana. Achei interessante aquilo que o pastor Marcelo falou, não sei quem que disse para vocês, que a gente faz oração, esquece da oração que fez, e quando lembra da oração, meu Deus, como é que eu fiz aquela oração? Depois de muito tempo. Muito bem. Olha só, queridos. Na noite da prisão, Pedro segue à distância o que está acontecendo, e quando ele chega na casa do sumo sacerdote, ele não podia entrar, João tinha trânsito, mas ele não tinha. Quando ele chega na entrada da porta, a pessoa que estava na portaria disse assim para ele: não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: não sou. Olha a cara lavada do cara, meu. Não sou. Tem nada a ver com esse cara aí. Mas continua, porque Jesus falou que eram três vezes. Aí, seguida, outra afirmação do empregado. Esse também estava com Jesus, o Nazareno. Uma hora depois, certamente, esse também estava com ele, pois é galileu. Ele, porém, começou a praguejar, Pedro. Praguejar. Imagina que ele começou a falar besteira. Diz assim a palavra de Deus. Ele, porém, começou a praguejar e a dizer: não conheço esse homem de quem falais. Aí, em seguida, Jesus olha para ele. O texto diz: virando-se Jesus, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. E, havendo saído, chorou amargamente. Às vezes, queridos, a gente pensa que aquilo que está acontecendo conosco é algo novo, que aquilo não é uma continuação, não é uma continuidade, mas Deus não se esquece dos acordos, dos acertos, daquilo que Ele diz que vai acontecer conosco, gente. Pedro talvez tenha esquecido o que Jesus falou: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes. 3 vezes. Quais as lutas que Pedro teve? Pedro era apaixonado pela missão e por Jesus. Veja, como é que pode uma pessoa ter paixão e fazer essas coisas? Mas é assim, queridos, é a nossa natureza, nós somos iguaizinhos a Pedro, nós fazemos da mesma forma, amamos a Jesus, somos apaixonados por Jesus, amamos a obra, amamos a missão, mas fazemos essas coisas como Pedro fazia. Negamos muitas vezes Jesus, não temos coragem de assumir, não temos coragem no nosso trabalho dizer que nós somos crentes. Eu lembro que um dia eu recebi a ligação de um rapaz de Curitiba e ele disse assim para mim: escuta, você é o João Luiz Simonetti, que nós trabalhamos no Atlantic juntos? Eu falei: é, querido. Ah, eu preciso te encontrar, cara. Eu falei: pois não. Eu vou para Londrina para te encontrar. Ele veio em Londrina só para encontrar comigo. Chegou, falei, mas ele veio me visitar e eu falei: escuta, Bianco o nome dele. Bianco, como é que você soube que eu era pastor, que eu estava aqui em Londrina? Ele falou: olha, lá em Curitiba, na primeira IPI de Curitiba, eles reproduziram um artigo que você escreveu na primeira igreja aqui de Londrina, eles reproduziram em Curitiba, falando sobre crianças. E eu li, quando eu li lá embaixo o título, quer dizer, a pessoa que escreveu, João Luiz Simonetti, falei: não pode. Aquele homem não pode. Aquele opressor, aquele homem mau, aquele homem terrível, não pode ser esse homem. Ele dizendo para mim. Aí ele perguntou: escuta, quem é este homem aqui? Perguntou o pessoal da igreja, que ele estava há pouco tempo na igreja. Como é que eu posso ter informações desse homem? O pessoal falou: ah, entra no site da primeira igreja, que deve ter lá a foto dele, alguma coisa assim. Aí ele entrou e estava lá casado com Dorcas. Falou: não pode ser. Só pode ser ele. Uma pessoa casada com Dorcas, João Dorcas, só pode ser ele. Muito bem, ele veio para Londrina para conhecer, para certificar que eu era convertido, porque ele foi meu assistente na Companhia Atlântica de Petróleo. Ele veio, estava contente. Aí eu olhei para ele e falei assim: ô Bianco, nós trabalhamos 5 anos. Quanto tempo você era crente? Falou: 5 anos. Falei: seu safado, seu sem vergonha, você nunca me falou de Jesus, cara. Você nunca citou que você era crente. Eu nunca soube disso. Ele baixou a cabeça e disse: é verdade. Eu nunca assumi que eu era cristão. Não é o seu caso, né? Não é o seu caso de não assumir que você é um cristão no seu trabalho, na sua rua, na sua vizinhança, para alguém que te agride, ou alguém que você falou que não devia. Meu amado e minha amada, nós temos que ser cristãos em todo lugar, não é só dentro da igreja. Principalmente na nossa casa, onde nós somos muito conhecidos. Vocês querem saber quem eu sou? Converse com essa mulher ali. Ela vai dizer para você quem eu sou. Se eu sou um bom homem, se eu sou um bom marido, se eu sou correto, não sou. É em casa que eu desenvolvo o meu ministério. É em casa, com minhas filhas, minhas netas, meus genros, que eu mostro que eu sou um homem de Deus. Então pergunte a eles. Espero que eles falem que sou. Se não falarem, eu tenho que mudar. Em Mateus, queridos, aqui mesmo, eu queria falar para você, em João 6, Jesus foi duro com os 70. E eles abandonaram Jesus, os 70. Aí Jesus, muita gente acha que Jesus era dócil, que era manso, e ele era, e que ele não falava nada duro com as pessoas. Ele virou para os 12 e falou assim: alguém mais quer ir embora? O discurso está duro demais, vocês querem sair fora também? Sabe o que Pedro fala para Jesus? Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. O cabo era bom, não era bom? Ele sabia das coisas. E assim somos nós somos bons. O que nós precisamos é nos submeter ao domínio do Espírito Santo para que haja transformação em nossa vida, assim como Pedro foi transformado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Em Mateus, quando Jesus pergunta, quem dizeis que eu sou? Pedro fez aquela afirmação maravilhosa, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele sabia quem era Jesus Cristo e ele faz essa afirmação maravilhosa para todos nós hoje. Queridos, por causa da sua paixão, eu vou dizer algo que vai mexer com você agora. Por causa da sua paixão, Pedro lutava contra o diabo, lutava com o diabo. O diabo perseguia Pedro. Ele foi instrumento do inimigo quando repreendeu Jesus sobre a morte. Você se lembra que eu falei sobre isso? Mas com o tempo ele foi sendo treinado para resistir às investidas do diabo. Agora olha o que Jesus disse para ele em Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás reclamou você para te peneirar como trigo. Agora como você é meu parça, meu amigo, eu falei, sai fora, diabo. Esse você não vai mexer, esse é meu. Foi isso que Jesus disse? Ô Senhor Deus da glória, traz revelação ao teu povo nessa noite. O que foi que Jesus disse para Pedro? Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Pois quando tu te converteres, Pedro, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Isso quer dizer que tem vezes que Jesus não tira o diabo da nossa vida. Você está entendendo ou não? Ele intercede para que a gente aguente firme as investidas do diabo, porque ele sabe que nós crescemos, às vezes, com os ataques do diabo. Está aqui o texto. Vá lá no texto e leia e vê a conclusão que você tira. O Satanás, o diabo, é instrumento de Deus. Nunca se esqueça disso. Ele é escravo de Deus. Ele é servo de Deus. E não existe um outro reino a não ser o reino de Deus. Satanás é anti-reino, Satanás é revolta, Satanás não tem o poder de Deus. Agora, Deus permite que às vezes Satanás faça alguma coisa na sua vida, na minha vida, porque nós estamos nos achando às vezes. Achamos que podemos, que somos. E aí, espera um pouquinho. Eu vou permitir uma coisinha na sua vida para você baixar a bola, para ver que não é assim. Está falando com você isso que eu estou te dizendo ou não? Às vezes eu estou reclamando que Satanás está tendo vantagem sobre a minha vida, mas o problema não é Satanás, o problema sou eu, que preciso de tratamento, que preciso de mudança, que preciso de transformação, que preciso assumir um compromisso, que preciso deixar de ser morno com Deus, que preciso ter uma vida que agrade a Deus, que eu preciso ter uma vida de compromisso com Deus. Espero que nunca Jesus diga para nós assim, olha, eu roguei para que você não desfaleça, mas Satanás vai agir na sua vida. Vai te cirandar, vai te peneirar. Eu vou permitir. Eu creio, com o término dessa expressão aqui, que diz assim, quando tu te converteres, Pedro estava faltando alguma coisinha para ele, você entende? E aí, o Senhor permite que haja uma tentação, que haja uma luta, para que Pedro fosse transformado. Eu quero, estou me encaminhando para o final, queridos, estou terminando, tá? Quero falar um pouquinho sobre a transformação de Pedro. Pedro teve em Jesus um amigo especial que trabalhou com ele com muito amor, com paciência, mas foi muito firme com ele, foi lapidando a vida de Pedro a cada momento, a cada episódio, a cada acontecimento da vida deles. Agora, através do livro de Atos, nós vamos ver o que Deus fez na vida de Pedro. É impressionante a mudança de Pedro de antes do Pentecostes e depois do Pentecostes. Você sabe o que aconteceu no Pentecostes? Era uma festa Pentecostes, 50º dia. Era uma festa comum e durante essa festa há a descida do Espírito Santo que visita as pessoas como línguas de fogo. E ali começa a era do Espírito Santo e Pedro é batizado ali com o Espírito Santo. E esse Pedro, claudicante, esse Pedro que tinha medo, que naufragava por medo, esse Pedro que era impulsivo, esse Pedro que às vezes era ousado, mas não sabia usar a sua ousadia, este homem faz um discurso em Atos 2, um discurso, ele relata fatos e 3 mil pessoas se convertem. Gostaria de ouvir um glória a Deus, aleluia. Você já pensou você pregar para uma multidão e 3 mil, diz que é quase 3 mil, deve ser 2.998, se converter, Marcelo já pensou, eu nunca tive numa pregação 3 mil pessoas que se convertesse por um discurso, por uma palavra, mas este homem experimentou isso, quase 3 mil pessoas se converteram. Este mesmo homem, claudicante, com medo, que fazia as coisas que fazia, no capítulo 3 de Atos, ele chega na porta formosa do templo, e aí lá tem um coxo pedindo moedas, e ele falou assim, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levante e ande. Aquele coxo deu um salto e passou a andar. Esse era o Pedro, depois do Espírito Santo. No livro de Atos, no capítulo 4, no capítulo 3 ainda, ele faz um discurso depois dessa cura no coxo e ele é preso. Ele vai preso, mas as pessoas não têm do que acusar e o libertam. No capítulo 4, ele está perante o Sinédrio. Aqueles que sabiam tudo da lei, que conheciam tudo, que mandavam em tudo. E ele, com ousadia, ele prega o evangelho àqueles homens. Sabe o que aconteceu com ele? Ele vai preso. Sabe o que acontece com ele? Um anjo vem e liberta ele. E aí ele vai para a casa onde as pessoas estão e eles começam a orar e a Bíblia diz que tremeu o lugar. A hora que Pedro chega, o lugar estremece. Dá para entender um homem que 6 meses, 3, 4 meses antes era uma pessoa terrível, que você não podia confiar, tinha altos e baixos. Mas esse é Pedro depois do Espírito Santo, com a visita do Espírito Santo. Mas um homem firme, que quando chega no capítulo 5, o que, que ele faz? O Espírito Santo revela a ele que Ananias e Safira mentiram sobre o valor do terreno. E ele falou, olha, o Espírito Santo me mostrou que vocês mentiram, então por causa disso, pá, caíram mortos tanto marido e mulher. Firmeza. Meu Deus, se isso acontece em nossos dias. Misericórdia. Que às vezes eu olho os dízimos de uns crentes e falo, puxa vida, mas... qual é a conta que ele fez para dar esse dízimo? Deixa eu ver aqui, peraí, como assim? Você imagina às vezes que a pessoa ganha, né? Hã? Do líquido. Gente, eu estou falando isso, mas estou dizendo para vocês com muito temor e tremor. O dízimo é você e Deus. Mas às vezes eu vejo que as pessoas às vezes dão e ficam pensando, meu Deus, toca o coração. A igreja está precisando, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor, e a pessoa pode, tem, por que, que não dá? Alguém disse que o último órgão da pessoa que se converte é o bolso. Quando a pessoa dá, opa, ele está convertido. Atos 8. Ah, novamente ele vai preso, depois desse tempo com Ananias, a filha, ele vai preso. E aí sabe o que, que acontece? Um anjo abre as portas e ele é liberto de novo. Atos 8, ele vai para Samaria e o Espírito Santo desce sobre os samaritanos que eram rejeitados, que eram pessoas excluídas. Atos 9, ele experimenta a ressurreição, ele é o agente de Deus para a ressurreição de Dorcas. Oh, aleluia, amada. 10, ele tem aquela experiência do lençol, você se lembra? Pedro era cheio de coisas, Deus desce 3 vezes o lençol e falou, olha, mata e come. Não, não posso comer animais impuros. O que Deus criou não é nada impuro. Por isso que tem gente com frescura, não como porco. Assa direitinho ali, não. Queima bem ele, come tranquilo. Que Deus fez, nada é imundo. Tem animais que não dá para comer, porque ele tem problemas, você vai ter problema de saúde, não come. A Bíblia fala sobre eles. Mas um porquinho? Um carneirinho? Aleluia. Oh, que manifestação gloriosa, irmão. Até agora você não tinha manifestado, irmão. Atos 12. Herodes prende Pedro. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Ali foi inventado o portão que abre sozinho. Lá em casa eu tenho um portão que abre no controle, é bom demais. Ali foi inventado aquele portão, porque os portões foram se abrindo. O portão automático nasceu ali, em Atos 12. E Pedro saiu da prisão. Queridos, você já leu as epístolas de Pedro e viu a maravilha que é, que são os escritos de Pedro? Leia nessa perspectiva como foi como são os escritos de Pedro, que ele foi tido como iletrado, como inculto. São maravilhosas as cartas dele. E Pedro faz uma colocação do diabo, você lembra? Lembra o que Pedro fala sobre o diabo? 1 Pedro 5,8, o que diz? Abra lá a sua Bíblia. Ele lutou tanto com o diabo que ele aprendeu a lutar com o diabo. Ele diz o quê? Quem lê aí para mim? 1 Pedro 5,8 diz o quê? Você acha que o cara sabia das coisas? Não? Experiências, queridos. E as experiências não são só com anjos. São com demônios, às vezes. Tem crente que não pode ver demônio, que fica com medo, sai correndo. Para com isso. Deixa de ser medroso. Esses dias caiu uma mulher endemoniada aqui, lembra disso? Batia com a cabeça, plá, plá, plá. Falei, ela vai quebrar a cabeça. Corri para ela, fui lá, expulsei o demônio dela. Queridos, você não pode, não deve ter medo do diabo. Ele é servo de Deus. Às vezes essas manifestações, para ver se essa igreja está preparada, porque virão muitos endemoniados para cá. Você crê nisso ou não? E eu digo louvo a Deus por isso, porque vão pessoas que virão para cá para serem libertas. Estão encarceradas, estão presas pelo diabo. Eu quero terminar, queridos, dizendo o seguinte. Pedro manifestou suas qualidades até na hora da morte. A tradição diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse assim, eu me sinto indigno de morrer como meu Senhor. Ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, por Nero, em mais ou menos 68 d.C. O que aprender com Pedro, queridos? O que nós vamos reter dessa última noite, que eu confesso a vocês, digo, meu Deus, depois de ouvir pastor Messias, pastor Matias, pastor Marcelo, esses homens ali, esses homens e mulheres de Deus, o que eu vou falar? Falei, não, eu tenho que falar. Eu confesso que o medo, falei, a expectativa para o último dia, digo, não, eu tenho que falar. E Deus vai me usar para falar. E Deus usa as pessoas da maneira como elas são, eu não vou me agredir para ser igual a A, B ou C. Você nunca vai me ver sendo agredido por causa das outras pessoas. Eu tenho uma maneira de orar, uma maneira de pregar, uma maneira de ser, que Deus me fez assim, eu vou continuar sendo assim. Se vocês um dia acharem que não está bom, tudo bem, queridos. Mas eu não vou mudar porque vocês acham que tem que falar mais rápido, porque tem que falar mais alto, porque tem que ser tremido, porque tem que ser assim. Eu vou ser assim. E eu sou assim para a glória de Deus. Agora eu quero que você olhe para a minha vida. Se houver algum escândalo na minha vida, algum problema que seja dificuldade para você, você venha falar comigo. Porque eu não quero ser tropeço para você. Agora eu não vou agredir a minha vida, a minha personalidade, a minha maneira de ser. Porque Deus vai me usar como eu sou. E assim é você, meu amado e minha amada. Você não precisa ser diferente. Eu vejo as pessoas dizendo, eu queria ser que nem ali. Ali é uma coisa, você é outra, querido. Deus vai te usar do jeito que você é. Deus vai te usar da maneira como Ele te fez. Foi Ele quem te fez, não foi você que se fez. Ele te fez, Ele te fez do jeito que Ele queria fazer. E Ele vai te usar dessa forma. Agora você precisa ter consciência daquilo que você tem, que está errado em você, que precisa ser mudado. Se você tem medo, tem que mudar. Se você é covarde, tem que mudar. Se você não é ousado, você tem que ser ousado. Está entendendo isso? Porque Deus faz as coisas perfeitas e fez você de uma maneira perfeita e me fez de uma maneira perfeita e eu não serei agredido para te agradar. Eu amo vocês e vou fazer de tudo para essa igreja, mas não me peço para ser igual a A, B ou C. Não você. Beleza? Eu quero orar por você. Cadê o pessoal do louvor? Beto, tem uma música? Oh, Jesus, Beto, vem, querido. A igreja te espera, amado. A capela? Oh, Senhor, se Jesus vier hoje, hein? O louvor vai à metade só, é. Você tem uma música, querido? Vamos ficar em pé? Eu quero orar por vocês. Tá bom? E quero dizer para vocês que essa igreja, eu amo essa igreja. Amo cada um de vocês. Talvez não consiga expressar. Mas eu entendo que Deus nos trouxe para cá. E eu estarei aqui o tempo que Deus permitir ou que vocês quiserem. Porque vocês podem dizer, não queremos mais, certo? Mas eu estarei aqui firme. Pela graça de Deus eu não vou esmorecer. E nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Tá? Porque Deus tem um plano para nós. E esse plano você está nele. Agora eu não faço nada sozinho. Você tem que ajudar. Você tem que fazer a sua parte. Então, por favor, assuma o seu papel. Assuma a sua parte sem se agredir, sem querer ser diferente, sem querer ser igual ao outro, do teu jeito. Aquilo que você pode fazer, aquilo que está às tuas mãos, faça. Porque é isso que Deus quer para você nesse tempo, nessa igreja. Receba a bênção. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Hoje e para todo sempre, assim como também sobre todo o povo espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.